não vai lhe tirar nada, mas vai acrescer muito a outra pessoa, faz a diferença. Essa outra pessoa pode ser um estranho, mas amanhã pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser você. Ninguém sabe quem vai ser o destinatário dessa bolsa que está indo para o banco de sangue.
Existem muitos mitos e informações falsas relacionados à doação de sangue.
Mulheres não podem doar sangue durante a menstruação. Pessoas da comunidade LGBTQIA+, não podem doar. Doar sangue deixa a pessoa fraca. A doação de sangue é feita em jejum. A doação engrossa o sangue.
São mitos que prejudicam principalmente as pessoas que dependem dessa ação solidária. Cada sangue doado pode ajudar a salvar até 4 vidas. Isso porque o sangue é separado em diferentes componentes, hemácias, plaquetas e plasmas, o que faz com que ele beneficie mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Mas para que isso aconteça, a sociedade deve estar mobilizada. Em 2023, o Ministério da Saúde registrou 1,6% da população brasileira como doadora, uma porcentagem que ainda pode aumentar. Para a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é que cada país tenha uma população doadora entre 1% e 3%. Eu sou a Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje, nós vamos falar sobre a importância da doação de sangue, os mitos relacionados a esse tema e vamos te guiar no passo a passo para você fazer sua doação e salvar vidas.
Ministério da Saúde oferece... Papo Saúde, conversas que cuidam.
A Marina Simeone tem 26 anos e é estudante de medicina. A primeira vez que ela doou o sangue tinha 18 anos. Desde então, faz isso anualmente.
Sempre tento ir a cada 4 meses, que é o tempo mais ou menos que eles sugerem para as mulheres, né, esperar um tempo um pouco maior. Mas pelo menos uma vez por ano eu faço a doação. E é bem rapidinho, eu sempre... Acho que nunca cheguei a ficar lá mais do que 30 minutos para fazer a doação. Aqui, pelo menos na minha cidade, é algo muito rápido. Eles orientam, né, que a gente vá bem alimentado. Eu costumo ir de manhã, então eu sempre tomo um bom café da manhã, vou bem alimentada para lá. E chego, já sou atendida, eles já fazem o processo da coleta, que não dói, é bem rapidinho. Eles ficam lá comigo, né, me avaliando também para ver se está tudo bem comigo. E depois eles servem um lanchinho, é muito tranquilo, o pessoal é sempre extremamente acolhedor. E é rapidinho, não dói.
E a Marina consegue ver na prática o uso do sangue doado.
A primeira vez que eu doei, eu até fui um pouco cética com isso, porque eu achei que eu fosse lá e eu ia fazer a doação e acabou. A minha interação ia acabar ali, né? Mas na verdade não, todas as vezes que meu sangue é usado, eu recebo um SMS avisando que meu sangue foi usado e que eu ajudei a salvar uma vida. Então isso é uma coisa que estimula muito a inclusive fazer novas doações, porque é uma mensagem deliciosa de receber. Às vezes é o que alegra o dia, né? Perceber que eu realmente consegui ajudar e que a minha interação com aquela pessoa que precisava do meu sangue não acabou ali no momento da doação, né?
Já o Alex Leão é professor, tem 53 anos e doa sangue regularmente desde os 18.
O filho de uma amiga de minha mãe tinha um problema de saúde que precisava, não me recordo agora, tem muito tempo, transfusões regulares de sangue. Então, mobilizava todo o grupo de amigos, professoras. E aí me chamaram para doar, a gente foi, abraçou a causa, não sentia nenhum desconforto, não sentia dor, depois outra necessidade a gente vai, outra necessidade a gente vai. E assim tem sido toda a minha jornada, né? Doando sangue sempre, regularmente, por vezes atendendo a chamados, doações direcionadas. Outras vezes eu sou de Salvador e lá tem o carro móvel da Imoba, que vai para os shoppings, faz os postos de coleta. Aí passava, tava lá, tava alimentado, tava com tempo. E aí doava sangue, não me tira nada, mas pode fazer uma diferença na vida do outro.
E aí ele tem um recado para quem ainda tem medo de doar.
Eu acho que o medo está ligado ao irracional. E a gente só supera o medo com determinação. A coisa mais forte para transformar o medo é o amor ao próximo. Você saber que não vai lhe tirar nada, mas vai acrescer muito a outra pessoa, faz a diferença. Essa outra pessoa pode ser um estranho, mas amanhã pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser você. Ninguém sabe quem vai ser o destinatário dessa bolsa que está indo para o banco de sangue.
Então você decide, assim como a Marina e o Alex doar sangue. Para isso, o primeiro passo é atender aos critérios mínimos para a doação, como explica o médico hematologista e consultor da área de hemoterapia no Ministério da Saúde, Marcelo Adas Carvalho.
O primeiro deles é estar em bom estado de saúde, estar se sentindo bem. A faixa etária vai de 16 a 69 anos, com algumas observações. Com menos de 18 anos, o candidato à doação precisa estar acompanhado de seu responsável legal, seu pai, mãe ou responsável, né? Que vai acompanhá-lo e autorizá-lo para realizar a doação de sangue. Se não for possível o comparecimento do responsável legal junto com esse jovem, é possível a autorização através de um formulário específico, um documento formal de responsabilidade que é disponível nos hemocentros, nos serviços de hemoterapia, então isso pode acontecer. E uma outra observação, acima dos 60 anos, o doador não deve ser um doador de primeira vez. Então é aquele indivíduo que já tem doações anteriores, ele pode estender dos 60 aos 70. Mas se você nunca doou, não pode fazê-lo depois dos 60 anos de idade. Além desses critérios de boa saúde e da faixa etária, é necessário o candidato ter 50 quilos, porque a quantidade de sangue retirada é uma quantidade padrão e é seguro para indivíduos acima de 50 quilos.
Se você atendeu aos critérios mínimos, está na hora de ir para o local. Na recepção, você mostra um documento oficial com foto, faz o cadastro e uma pré-triagem, onde é coletado dados do doador, como pressão arterial, altura e peso. Passou o momento da triagem, está na hora do próximo passo, a entrevista. Aqui você responde perguntas como: qual é seu estado de saúde? Como é a sua alimentação? Qual o seu histórico de doenças? Qual medicamentos você toma? E outras perguntas sobre o comportamento sexual. Todo candidato tem que responder esses questionamentos na triagem clínica, onde serão avaliados critérios de segurança, como uso de medicamentos, e outras perguntas que servem para proteger tanto a pessoa que doa quanto a pessoa que recebe a transfusão. Essa entrevista é essencial para levar informações sobre possíveis doenças que não são detectadas nos testes da triagem sorológica.
O candidato ele vai passar por uma entrevista no momento antes da doação, em que são avaliados critérios de segurança para ele, para esse candidato. Então, antecedentes patológicos, antecedentes cirúrgicos, de medicações em uso e também alguns questionamentos referentes a eventual risco para o receptor daquele sangue e componentes. Essa entrevista é extremamente importante e ela acontece antes de toda a doação. Tem que ser realmente sincero, é uma entrevista sigilosa, né, em que se preserva a intimidade aí do candidato à doação. É muito importante também no sentido de preservar a saúde do doador, porque em primeiro lugar, os serviços de hemoterapia estão preocupados em que a doação de sangue não prejudique a saúde daquele indivíduo que está realizando esse ato solidário. Então, é muito importante realmente que essas informações sejam verdadeiras, com o objetivo de preservar aí a saúde do doador, não prejudicando ele, nem de um potencial receptor do sangue que ele doou.
Entre as restrições para doar sangue estão o uso de certos medicamentos e algumas doenças, como, por exemplo, doença de Chagas e malária. Em outros casos, a pessoa pode ser impedida de doar sangue apenas de forma temporária, como, por exemplo, se estiver com febre, ou se estiver grávida, ou mesmo se tiver tatuagens feitas em menos de um ano.
Tem medicações que são aceitas, que não existe nenhuma restrição para doação de sangue. Agora, tem medicações, por exemplo, que estão associadas a um problema de saúde do candidato à doação. E que aí a contraindicação, na realidade, não é tanto o uso da medicação, mas assim o motivo que levou à necessidade de utilização daquele medicamento de uso crônico, de uso prolongado, né? Esses critérios, eles são importantes, mas a gente entende que é importante, no caso de dúvida, se candidatar à doação de sangue e no momento dessa triagem clínica, ele vai ser avaliado essas questões e ele vai ser orientado contra os motivos de inaptidão, inclusive, no caso de medicações, o período de interrupção da medicação que eventualmente pode ser feito para que ele possa realizar a doação de sangue num outro momento.
Passou a hora das perguntas, chegou o grande momento, a coleta. A coleta dura em torno de 15 minutos, feita com material esterilizado, descartável e não apresenta nenhum risco para a pessoa que está doando. E fique atento, nada de fazer jejum para doar sangue, nem antes, nem depois.
Na realidade, você pode se alimentar normalmente, deve se alimentar normalmente. Se chegar ao serviço de hemoterapia para realizar a doação e estiver em jejum, vai fazer um lanche antes da doação. É importante a hidratação antes da doação. Recomenda-se que o candidato à doação ingira pelo menos 0,5 litro de líquido, água ou outro líquido antes de realizar a doação, né? E evite fumar antes da doação também. Tem alguns critérios com relação ao descanso, né? Deve ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, né? Tem que se programar para não realizar uma atividade de risco depois da doação. Então, recomenda-se, se a atividade profissional é de risco, como bombeiro, como policial, como motorista de transporte público, isso depois da doação não deve se fazer, só no dia seguinte, né? E depois da doação, as únicas recomendações são evitar esforço físico grande, né? Se hidratar bastante e evitar, para o fumante, fumar somente depois de 2 horas da doação. Na realidade, são cuidados bastante simples que não exigem uma mudança da rotina e da vida de ninguém.
A rede pública tem uma necessidade contínua de doações, mas em determinados períodos do ano, as doações caem por causa da disponibilidade das pessoas. Período de férias escolares, por exemplo, ou mesmo em momentos onde há uma mudança climática em estados, como baixas temperaturas ou menor quantidade de chuvas. Por isso, é necessário a doação a qualquer momento do ano.
A gente sempre insiste na necessidade de manter os estoques de sangue e componentes, né? E para a gente manter o estoque de sangue e componentes, a gente precisa de doações todos os dias. A gente não pode ter grandes oscilações. Então, a gente nem estimula o serviço de hemoterapia a realizarem grandes campanhas, porque o que vai acontecer? Esse sangue, esse hemocomponente, tem uma validade. Se eu coleto uma grande quantidade num período curto de tempo, eu posso perder sangue e componentes por validade, sem uso, porque eu tenho uma necessidade mais ou menos constante nos serviços. Então, as doações, elas precisam ser muito próximas dessa necessidade. Um dos componentes que a gente produz a partir da doação, só para ilustrar aí para os nossos ouvintes, é o concentrado de plaquetas, que tem uma validade de só 5 dias. Então, se eu coleto grande quantidade hoje, produzo grande quantidade hoje e tenho poucos pacientes utilizando, depois de 5 dias eu tenho um desperdício, uma perda desses componentes. Então, esse é um ponto importante. As doações, elas precisam ser constantes para manter os estoques.
O Marcelo Adas explica que ainda há uma série de mitos acerca desse tema, como periodicidade da doação, medo e até supostos efeitos adversos, mas que tudo não passa de desinformação.
Existem ainda algumas dúvidas com relação à periodicidade de doação de sangue, que se o indivíduo doar sangue com regularidade, ele pode ter algum prejuízo para a própria saúde, né? E que não é verdade, atender dos requisitos, não vai ter nenhum prejuízo. E lembrando ainda que sempre aqui no Brasil, antes da doação de sangue, é feita a verificação do candidato se ele não tem anemia. E se houver um nível de hemoglobina mais baixo, ele é encaminhado para uma investigação complementar num serviço aí de referência. E um outro mito que a gente convive, né, é com o medo. É um medo que vai doer a punção venosa ou que vai ter um efeito adverso depois da doação de sangue, vai se sentir um pouco mais fraco depois da doação de sangue. Isso, na realidade, não é verdadeiro. As agulhas de punção, elas são extremamente com uma tecnologia desenvolvida, então a punção ela é praticamente indolor. A ocorrência de algum efeito adverso depois da doação é bastante rara, é pouco frequente. E na quase totalidade dos casos ela tem uma recuperação rápida, sem nenhuma repercussão mais grave. E o desempenho físico do doador após a doação é muito similar ao inicial, não tem um impacto importante. Tanto que as restrições são somente para o dia da doação, evitar um esforço físico maior, mas no dia seguinte já a atividade está completamente liberada, porque já há uma recuperação muito rápida do volume sanguíneo retirado.
Outro mito é de que a população LGBTQIA+ não pode doar sangue. O hematologista explica que os casos são analisados individualmente.
Na realidade, o que a gente analisa agora e que se tornou mais atual, né, é uma análise individualizada da eventual exposição a diferentes riscos, não só riscos de atividade sexual, como outros riscos, né? Risco de um procedimento cirúrgico, risco de exposição a uma contaminação por hepatite ou por HIV num procedimento de tatuagem, num procedimento de piercing, etc. O que que a gente sabe atualmente? A gente tem, culturalmente, né, uma disseminação de informação muito maior do que em anos anteriores, né? Então as pessoas têm um esclarecimento muito maior com relação aos riscos de exposição a essas doenças transmissíveis aí, tanto sexualmente quanto com procedimentos. Então a gente consegue um controle maior em cima disso. Consegue dizer que a maioria das clínicas de tatuagem, por exemplo, tem um controle rígido sanitário. Então a inaptidão reduz bastante e o risco também de aquisição de doenças infecciosas, né? Com relação ao comportamento sexual, à atividade sexual, né, o que existe nos serviços agora e que está regulamentado pela legislação brasileira e dá respaldo, é que a análise é individualizada, independente aí da orientação sexual do indivíduo, do candidato à doação. Então as perguntas vão estar direcionadas individualmente para cada candidato.
Depois da coleta, o doador pode fazer um lanche e se hidratar. É importante também evitar esforços físicos exagerados por pelo menos 12 horas, não fumar por cerca de 2 horas, evitar bebidas alcoólicas por 12 horas e não dirigir veículos de grande porte ou praticar paraquedismo ou mergulho. Depois da doação, o paciente pode ter certeza de que ajudou a salvar vidas.
A gente tem dois perfis de pacientes que utilizam transfusão. Um perfil de paciente que utiliza num momento crítico, agudo, e aí a gente está falando de traumas, acidentes automobilísticos, acidentes por arma de fogo, ou até situações usuais, como, por exemplo, uma hemorragia pós-parto de uma gestante, que é uma das principais causas de mortalidade materno-fetal, a hemorragia pós-parto. Então, são situações pontuais, né? Bom, e um outro tipo de perfil de paciente são aqueles pacientes que têm uma necessidade de receber transfusões por longos períodos de tempo. Em algumas doenças, como as hemoglobinopatias, e aí exemplo, a talassemia, doença falciforme, os pacientes têm uma demanda transfusional que pode se estender pela vida inteira dele. com transfusões a cada 2-3 semanas. Né? Os pacientes oncológicos que são submetidos a procedimentos cirúrgicos e quimioterápicos, os pacientes com doenças no sangue, doenças hematológicas, aí a demanda transfusional é prolongada. Então a gente tem esses dois tipos de perfil de pacientes e é óbvio, o perfil da transfusão eventual, numa cirurgia, num acidente, num parto, pode acontecer com todos nós, mesmo que não tenhamos nenhuma doença crônica do sangue. Então isso pode acontecer. E aí, se acontecer, o serviço de hemoterapia e o hospital precisa ter um estoque adequado e suficiente para dar esse suporte.
O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado sempre em 14 de junho, para incentivar o aumento das doações regulares. Nesse ano, a campanha tem como slogan: toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Atualmente, o país conta com 32 hemocentros estaduais, além dos diversos serviços de hemoterapia regionais e municipais, que são serviços públicos de hemoterapia responsáveis pela coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e seus componentes. O Papo Saúde termina por aqui e eu te encontro no próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.